Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E as coisas se mostrando confusas, atrapalhadas. Vem para cá, que a gente se confunde, desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Tile, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais. Sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Bob Furuia.
Boa noite.
Boa noite, Voz Benz.
Boa noite.
Tá. É aborrecido, eu sei. É aborrecido. Né? Nós não precisaríamos estar falando dessas coisas. No fundo, estamos todos perdendo tempo, energia e, de algum modo, até inteligência. Do que você está falando, tio? Já vou explicar. Ô, Bob Furuia, eu acho que eu sou um bom debatedor.
Concordo.
Eu gosto de debater. E gosto quando há bons debatedores. Porque quando você tem bons debatedores, você cuida melhor dos seus argumentos. Fala, bom, se eu não tomar cuidado, se eu não pensar direito, se eu não elaborar direito, esta pessoa que discorda de mim, como ela é muito boa, embora discorde, eu acabo perdendo. Embora eu considere por óbvio que eu estou certo, né? Senão eu estaria com a posição dela. Então, um bom debatedor melhora você. Um bom opositor faz, Vólio Bene, com que você se torne mais hábil.
Ah, sim.
Mais competente. Uhum. É como futebol, né? Quando o cara é muito bom, quando o outro lado é muito bom, você tem que treinar bastante. Porque ou você leva uma traulitada, uhum, você perde 7-1, né? Ou então você tem um baita jogo. O bom adversário melhora você. Nós temos, está em curso no Brasil também um certo, falava isso essa semana aí com amigos, né, num grupo de debate. De certo modo, nós temos no Brasil um certo rebaixamento até da inteligência e do debate. Mesmo entre os bons. Porque de tal sorte você enfrenta a boçalidade que você não tem nem tempo de burilar muito o seu argumento. Sabe aquela coisa do rei fraco que enfraquece o povo? Uhum. Assim é. Um adversário ruim, de algum modo, baixa a sua qualidade também. Eu, Bob Furuia, adoraria a essa altura estar discutindo realmente o tamanho do Estado no Brasil. Eu estou preparada para esse tipo de debate. Tá? E aí eu tenho algumas divergências, por exemplo, com a esquerda, que são gigantescas. Eu quero voltar a fazer esse debate. O que é insuportável, mas infelizmente vem se mostrando necessário, é enfrentar a pura e simples boçalidade. A estupidez no seu estado mais puro, mais elementar, mais óbvio, mais rasteiro, mais vulgar, mais vigarista, mais chechelento. Isso é ruim. Isso é ruim porque isso contribui, insisto, para um emburrecimento geral. Olhem só, eu tenho de... E aí você diz, mas você tem? Sim, eu tenho. Eu tenho porque aconteceu. Eu tenho porque quem disse a estupidez é presidente da República. Eu tenho de vir aqui comentar um vexame internacional cometido por um presidente da República, no caso nosso, que teve a sua live derrubada do Facebook e do Instagram, porque passou adiante uma mentira absurda, detestável, segundo ele, segundo o presidente da República, na sua live de quinta-feira, as vacinas contra a Covid predispõem as pessoas à síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS. E depois nós vamos ver o que foi que ele disse, como é que ele tentou se justificar. Obviamente isso é uma mentira. Vocês vão ver, vem de uma distorção, de uma especulação que saiu já há muito tempo sobre um adenovírus. Enfim, o Bob explicou aí. Vamos ver. Obviamente mentira. Por quê? Porque o presidente, seguindo o roteiro da extrema-direita internacional, é importante que a gente tenha claro isso, eu já disse isso aqui, não é teoria conspiratória. A coisa mais parecida com o Foro de São Paulo, como a extrema-direita acusa, na verdade, é uma espécie de foro da extrema-direita. Essa sim. Essa sim existe. Com pauta única. Ou com a mesma pauta, pauta comum, melhor. Por exemplo, o não à vacina. Chamar... Não tomar vacina de direito individual, assim como eles chamam andar armado por aí, também de direito individual, com todas as falsas associações que eles fazem. Né? Então nós temos o presidente do Brasil falando à população, um presidente que é, se a gente pegar a avaliação, que o país faz dele hoje, pode-se dizer que é um presidente impopular. Mas ele tem, vale o bem, Bob, uma fatia da opinião pública com ele.
Sim, tem.
Importante.
Expressiva.
Expressiva? Uhum. Que, em seguindo a orientação dele, preste atenção isso aqui. Porque tem vindo aí alguns juristas do literalismo burro, falar coisa sem sentido, as pessoas seguindo a sua orientação, e é bom lembrar que ele tem o dever de zelar pela saúde da população, e, portanto, isso nos devolve ao artigo 13 do Código Penal, quando trata da causa de crimes. A causa de crimes pode se dar por ação, pode se dar por omissão. E há aqueles, parágrafo 2º do mesmo artigo, que têm o dever de agir. Não só ele foi negligente a seu tempo na hora de agir, como ele atua efetivamente para que pessoas não tomem vacina. Não tomando vacina, causam um mal potencial a si mesmas, mas não apenas a si mesmas. Também a comunidade. Porque isso potencialmente concorre para que o vírus continue ativo e firme entre nós, entre todos. Há vários crimes aí. Por isso eu não me opus. Não vai estar no relatório. Chegou-se ali a um consenso de tirar. Por isso eu não me opus à acusação de homicídio. Porque é precisamente o que essa afirmação faz. Sem contar as outras imputações que, aliás, estarão no relatório do Renan. Mas eu quero que nesse editorial, até porque nós temos mais coisa a falar a respeito, eu quero chamar atenção para isso. Como um presidente ruim, desinformado, incompetente, falastrão, que espalha mentira sem pudor, como um líder com essa feição rebaixa o país, rebaixa até seus adversários, rebaixa até seus críticos. Porque não há nada mais interessante do que desmontar o argumento de uma pessoa bem informada, inteligente e capaz. Ao passo que aquele que é o contrário disso tende a nos levar para o deboche. O que acaba não sendo muito bom. Porque também não concorre para melhorar o conjunto das coisas, o conjunto da obra. O Brasil precisa se livrar desse flagelo. E, obviamente, o presidente tem de responder por isso. Mas aí nós vamos a alguns detalhes agora. Vamos lá.
Presidente Reinaldo, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, o Carlos Lula, fez duras críticas a essa fala do presidente Jair Bolsonaro. Disse que ela foi absurda, trágica, falsa, mentirosa e grotesca. A Sociedade Brasileira de Infectologia também veio a público desmentir essa declaração de Bolsonaro. Centenas de cientistas, médicos e pesquisadores também foram às redes sociais criticar o presidente. O Jamal Suleiman, infectologista do Instituto Emílio Ribas, por exemplo, afirmou que Bolsonaro tem uma fixação anal e precisa ir para o divã. Já a médica Denise Garrett, do Instituto Sabin de Vacinas, o Instituto Americano, lá dos Estados Unidos, fez o seguinte alerta. Estamos cometendo o mesmo erro que os Estados Unidos cometeram quando o movimento antivacina ainda era incipiente e desorganizado. Além de não darmos importância para essas declarações antivacina, temos autoridades do governo que se apoiam nesse movimento no Brasil. Quanto mais o movimento se fortalecer, mais difícil será de controlá-lo. Se prezamos pela cultura pró-vacina, a hora de cortar o mal pela raiz é agora.
E eu concordo com ela. Isso nada tem a ver com liberdade de expressão. Isso é crime. Isso tem consequências. Tem alguns idiotas por aí, mas é gente idiota mesmo. Que acha... eu acho curioso. Bob, é gente que não acredita em Deus, mas acredita que a liberdade de expressão é onipotente. Uhum. Exato. Então você pode falar qualquer coisa. Então se eu decidir sentar aqui e resolver pregar o extermínio de judeus, escrever eu posso, na cabeça desses canalhas, desses idiotas, ou de negros, ou do que quer que seja, ou de qualquer minoria, seja minoria sociológica, seja minoria numérica, seja gente de quem eu não gosto por essa ou por aquela razão. O negacionismo mata pessoas. Entenda, é diferente de o sujeito dizer eu tenho o direito de me colocar em risco, de se colocar em risco. Agora, de me colocar em risco, não. E de colocar em risco a sociedade. Confundir esse tipo de coisa com liberdade de expressão é não saber a distinção entre o bem e o mal. Ah, não, se eu tolher o direito de o sujeito falar isso, daqui a pouco estarão tolhendo. Vamos esperar chegar o daqui a pouco? Se chegar o daqui a pouco, a gente vê. Agora, não é por causa de um medo futuro de que aconteça que eu vou deixar o crime prosperar. Isso é uma pilantragem. E a CPI vai fazer o quê?
A CPI vota amanhã e deve aprovar um requerimento do senador Alessandro Vieira pedindo ao Supremo Tribunal Federal que investigue essa fala do presidente Bolsonaro sobre a vacina e a AIDS. A comissão deve encaminhar esse pedido ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito das fake news na corte. O vice-presidente da CPI, Randolph Rodrigues, disse ainda que esse episódio será incluído no relatório final de Renan Calheiros. Para Randolph, o país tem um delinquente contumaz à frente da presidência da República. Ele afirmou ainda que a associação mentirosa que Bolsonaro fez é crime e há motivos para a prisão preventiva do presidente. Ele defendeu também que Bolsonaro seja banido das redes sociais, assim como aconteceu com Donald Trump nos Estados Unidos.
Bom, quanto a ser banido, tem a prisão preventiva de presidente aí. Não há prescrição legal para isso, né? Infelizmente, né? Não há. O presidente, ele pode deixar o exercício do cargo por dois caminhos, né? O crime comum, o crime de responsabilidade. Nos dois casos, você tem que ter o início da ação, né? Seja no caso do impeachment com aprovação pelo Senado, seja no caso do crime comum, quando o Supremo aceita a ação penal. E aí o presidente tem que ser afastado por 180 dias. Agora, eu não tenho dúvida de que o presidente comete, e é uma das imputações que o Renan lhe faz no relatório, segundo consta, né, é o crime de pandemia, com resultado morte, artigo 267. Pode dar até 15 anos de cadeia. É o artigo 268. Está sabotando uma política pública de combate à pandemia. Está lá. Porque com essa ação, o presidente está contribuindo para espalhar o vírus. Ora, se não. Não é que ele está apenas desrespeitando determinações do poder público. Ele está fazendo mais do que isso. Ao espalhar essa notícia falsa, sendo quem é, usando a estrutura da presidência da República, porque aquela live é filmada dentro de um prédio público, há servidores, assessores dele que concorrem para que aquilo vá ao ar. Aí há o crime de responsabilidade. Há o crime de improbidade. Aliás, a improbidade compõe, no caso do presidente da República, o crime de responsabilidade. Então, não tem jeito. E há como desdobramento o homicídio. Ponto. Eu vejo alguns aí, não é um absurdo acusar o presidente de crimes contra a humanidade. Sim, o brasileiro é uma parcela da humanidade. Aí, no caso, é o Tribunal Penal Internacional. Se a caracterização de genocídio aí, porque afunila numa raça, numa etnia, não cabe. E eu acho que não cabe, porque o desrespeito que houve com índios aqui, houve também com brancos, houve com negros, houve com os brasileiros. Agora, contra a parcela da humanidade que aqui vive, aí sim. O presidente não ignora as consequências do que ele diz. Ele sabe o que isso significa. E, portanto, é preciso ver o que vai ser feito. E o que a oposição pensa fazer, Bob Frui?
Em outra frente, a bancada do PSOL na Câmara, deputado Túlio Gadelha, PDT de Pernambuco, protocolaram hoje uma notícia-crime contra Bolsonaro no Supremo, argumentam que ele deve ser responsabilizado pela mentira que contou ao associar as vacinas contra a Covid ao vírus da AIDS. Os parlamentares acusam Bolsonaro de cometer infração de medida sanitária preventiva voltada a proteger a saúde de todos. Também cita um artigo do Código Penal sobre perigo para a vida ou saúde de outrem por clara exposição da população brasileira ao vírus ao propagar mentiras sobre a vacina. E eles afirmam também que Bolsonaro cometeu uma clara violação do princípio da moralidade com orientação contrária à Constituição. Quem também falou sobre essa declaração do presidente foi Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Durante um seminário sobre o agronegócio aqui em São Paulo, ele foi indagado sobre a fala de Bolsonaro e disse o seguinte: se não tiver nenhuma base científica para isso, ele, o Bolsonaro, vai pagar pela declaração.
Ô, Bob, eu gostei do "se não tiver nenhuma base científica". Será que tem base científica? Vamos ver daqui a pouco. Bom, não tem, Lira. Ô, Lira! Lira! Ei! Não tem. E Vossa Excelência tem nas mãos os pedidos de impeachment. Está lá sentado em cima deles. Não, nem estou dizendo que seria fácil, nem que seria aprovado. Agora, diante disso, Vossa Excelência se cala? Aí o senhor diz, se não tiver nenhuma base científica para isso, ele vai pagar. Vai pagar como? Sim, tem a coisa da CPI. CPI que, aliás, Vossa Excelência atacou no passado. Mas tem a parte que lhe cabe nisso, não? Como é que ele vai pagar? Aliás, eu desde ontem, anteontem, estou cobrando do Augusto Aras, senhor Procurador-Geral da República, isso é liberdade de expressão? Senhor Procurador-Geral da República, se isso é liberdade de expressão, a liberdade de expressão, então, comporta qualquer coisa. O que é que a liberdade de expressão não comportaria, senhor Augusto Aras? Pelo que eu entendi até agora, uma crítica de um colunista ao seu desempenho. E o senhor, sem sucesso, resolveu recorrer à justiça. Agora, eu pergunto, e nesse caso? Isso é muito sério. Sim, a militância dele anti-vacina, ela é cotidiana, desde o começo, um negacionista, bom, sabemos de tudo isso. Mas agora isso vai muito, 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 muito além até do execrável com o qual estávamos acostumados. Então, pergunta Augusto Aras, e aí? A CPI fará o seu trabalho, mas o senhor foi acionado. Quer dizer, será, né? À medida que a oposição entra com essa queixa no Supremo, o senhor será consultado. O senhor vai dizer que o presidente da República tem o direito, ou a doutora Lindora, tem o direito de associar a vacina AIDS? Que isso é uma opinião? O Bolsonaro resolveu culpar a revista Exame. A culpa é da revista Exame. Revista Exame, revista Lancet. Como é que surgiu esse negócio aí?
Recebendo crítica de todo lado, o presidente terceirizou essa culpa. Tá com vocês agora. Bolsonaro culpou hoje a revista Exame pela declaração relacionando vacinas e a AIDS. Essa desculpa foi dada numa entrevista a uma rádio do Mato Grosso do Sul. Bolsonaro afirmou o seguinte: foi a própria Exame que falou da relação de HIV com vacina. Eu apenas falei sobre a matéria da revista Exame. E dois dias depois, a Exame me acusa de ter feito fake news sobre HIV e vacina. A gente vive com isso o tempo todo. Se for pegar certos órgãos de imprensa, são fábricas de fake news.
Olha, para um pouco. Olha. Coitado, ele é vítima, gente. Fake news é a imprensa que produz, ele não. Aí o Bob foi lá e reconstituiu. Como foi que chegou? O que tem na Exame? O que a Exame publicou?
Vamos botar a bola no chão. O presidente não citou a revista Exame durante a live da quinta-feira passada. A reportagem a que ele se refere é do dia 20 de outubro do ano passado e fazia alusão a um artigo publicado na revista científica The Lancet. Ou seja, não foi da própria cabeça essa informação. E como era esse estudo? Um grupo de pesquisadores com dados de 2007 levantou a hipótese de que algumas vacinas que usam um adenovírus específico poderiam enfraquecer o sistema imunológico. A própria reportagem deixa claro: não existe relação entre as vacinas contra a Covid e a queda na imunidade. Sem contar que a ciência aprendeu muita coisa sobre a Covid nesse último ano.
Então, mentira adicional é aquela que o senhor conta para tentar justificar a outra mentira que o senhor contou. Entende? Quem foi o assessor que lhe passou isso? Foi o gabinete do ódio? Hein? Sim, o senhor tem de pagar por isso. Vai para a CPI, vai para o relatório da CPI, não é? Agora, insisto, antes disso, certamente o procurador-geral será chamado a se manifestar, a PGR será chamado a se manifestar. E aí nós vamos ver, então, o que é que a PGR entende por liberdade de expressão no Brasil, o que é que entende por crime. Chegamos ao reino do vale tudo? Por falar em CPI, Bob Furruia.
CPI deve votar amanhã relatório final do senador Renan Calheiros. A sessão vai começar com a leitura dos votos em separado, votos divergentes que serão apresentados pela base governista. A comissão estabeleceu 15 minutos, com uma tolerância de mais 5, para a leitura desses relatórios paralelos. A votação do parecer do Renan Calheiros será feita na sequência de forma nominal. Segundo o presidente da CPI, o Omar Aziz, o texto deve passar sem dificuldades.
Olha, depois ali de um estresse, um quiprocó e tal, acho que aí Bolsonaro, se chegou aos 9 crimes, né? Eu insisto, o genocídio de indígenas, eu também era favorável a retirar, porque acho inconsistente. Homicídio não, pelas razões já explicadas, né? Mas se houve por bem não, de qualquer modo, Bob... Se ele fosse condenado por todos os crimes italianos, dá uns 38 anos de cana. O Brasil tem 30, no máximo, de pena. Sim. Né? E, presidente, fique tranquilo. Eu estarei aqui sempre defendendo que o senhor na cadeia tem os seus direitos humanos respeitados. Sabe aquilo que a sua turma não defende para preso? Eu defendo. Viu? É isso. Vamos falar um pouquinho, meninos, né, de... ai, ai, sempre tem uma afirmação nova do Paulo Guedes. Vamos falar um pouquinho de auxílio emergência, auxílio Brasil, e esse quiprocó todo que aconteceu aí, porque temos coisas interessantes. Vai lá.
O ministro da Cidadania, João Roma, criticou a saída de parte da equipe econômica, de uma parte, né, dos auxiliares do ministro Paulo Guedes na semana passada, depois do anúncio do Auxílio Brasil. Segundo ele, os pedidos de demissão do secretário de Orçamento, Bruno Funchal, do secretário do Tesouro, Jefferson Bittencourt, e dos adjuntos dos dois foram muito estranhos, já que a equipe de Paulo Guedes sabia muito bem das negociações em curso. Em entrevista ao portal G1, João Roma disse ainda que falta traquejo à área econômica do governo.
Bom, se sabia, não deu nenhuma pinta de que soubesse. E, de fato, não sabia. A verdade é essa. Se discutir, eventualmente, aumentar, mas nem o Paulo... Escuta, então por que que o Paulo Guedes não chamou a sua turma e disse, olha aqui, vai ser 400 e a fórmula é essa? A primeira vez que o Paulo Guedes se manifestou, ele nem mesmo tinha, meninos... a nova fórmula de cálculo de correção dos gastos. Lembra-se disso? Uhum. O que ele falou? Ah, nós vamos pedir uma licença especial para gastar. Não foi isso que ele falou? Uhum. Ou vamos mudar, vamos antecipar a alteração da mudança do teto. Esse truque de mudar o intervalo do índice que vai corrigir o gasto, obviamente isso não tinha ainda. Isso foi arranjado de última hora. Se a equipe econômica toda sabia, por que é que não anunciaram naquela segunda-feira, prepararam o salão e não fizeram nada? Sim, ô Bob, Eu tenho, as pessoas têm, o tio é liberal, mas não é burro, né? É que alguns liberais no Brasil, eles ou são burros ou são bolsonaristas. Isso, ou vale bem, às vezes as duas coisas estão combinadas e se estreitam num abraço insano, como diria o poeta Castro Alves. Olha aqui, eu sou favorável, eu vou falar de novo, falei isso na sexta-feira, eu sou favorável ao aumento do auxílio. Eu sou favorável a 400. E, ó, vai haver pressão no Congresso, vai para 600. Preparem. O Paulo Guedes está deixando claro que se mexerem mais em teto de gastos ou gastar mais, ele pede o boné. Ô, Paulo Guedes, não faz isso, não. Que o Congresso fala, então tá. Esse negócio assim, olha que eu vou embora, pode ter um monte de gente torcendo para isso, Bob. E aí? Olha que eu vou embora. Vai falar, opa, é mesmo? Puxa vida. Hein? Pensou o Bolsonaro falar, olha que eu renuncio? Hã? Olha que eu renuncio. Opa! Opa!
Sério?
O Paulo Guedes aí, ele fala ao Congresso, se mexerem mais nos gastos, eu vou embora. O Congresso vai falar, eita! Então tá. Né? Há coisas aí que a gente precisa falar. Né? Eu falo, não tenho receio, não. Eu não quero que me encaixem em escolinha de pensamento. Eu já disse aqui, eu não gostei dessa ideia também da turma toda ir embora, assim. Tsh. Ai, vou embora. Ô, Bob Frué.
Sim.
Sabe, o segundo cálculo da Unafísico, o Brasil, em 2021, este ano em curso aqui, mantém renúncia fiscal da ordem de 457 bilhões. Mais de 300 é renúncia fiscal que alimenta pançudo, vale bem. Alguma vez alguém da economia se chateou com isso? O Paulo Guedes conseguiu mexer nisso para valer? Volta e meia não se está discutindo ainda mais renúncia fiscal? O próprio Paulo Guedes deu uma entrevista curiosa, que ele disse assim, olha, num orçamento gigantesco, por causa de 30 bilhões, o mercado fica fazendo escarcéu. Até faz sentido, viu, Bob? Calma, eu vou chegar lá. Me acompanha. É raciocínio complexo. Aqui a gente mantém a complexidade das coisas. O orçamento do ano que vem é de 4,325 trilhões. Bob Furrui. 4,325 trilhões. E isso antes da correção, porque a inflação, a expectativa da inflação era outra quando fizeram o orçamento, né? Sabe aqueles 30 bi que iam estourar o teto? Quanto representa desse volume todo, Bob Furrui?
Quanto?
0,69%. Ó. Oh. Some. Fosse o corpo humano, é uma pintinha que você tem na ponta do nariz. É nada. Ô, Vaibene, eu estou com os números aqui. O Bolsa Família, o Auxílio Brasil, com os 400 do Bolsonaro, acrescenta aquilo que estava previsto no orçamento, mais 50 bilhões e um pouquinho. O Bolsa Família vai ficar com R$ 400 em 85,8 bilhões. É bem mais dinheiro do que tem hoje. Tem 34 e pouco. Uhum. Mas sabe quanto isso dá daqueles 4,325 trilhões, Bob? 1,98%. Como o pobre custa baratinho no Brasil, né? Hein? Não custa barato? Eu vou dizer de novo. 85,8 bilhões para esse Bolsa Família com R$ 400, renúncia fiscal de 457 bilhões. Quase 5 vezes. Se o Congresso levar esse para R$ 600, Aí o governo vai gastar 128,7 bilhões com o Bolsa Família. Não? Isso vai dar 2,97% do orçamento. E eu estou jogando tudo lá na estratosfera. O que eu quero dizer é que o orçamento brasileiro é capturado por alguns pançudos de sempre. E não tentem me arrancar lágrimas, porque uma parte da equipe econômica foi embora porque não suporta a bagunça fiscal. Eu também não suporto. Aliás, eu não suporto nem essa captura do orçamento que os endinheirados fazem. Com a devida vênia, isso que eu estou fazendo é crítica complexa. Eu não vou ficar caindo nesses papos. Ah, estourou! Ah, meu teto! Ah, meu Deus! Estou fora. Eu quero saber por que o Paulo Guedes, até agora, não fez nada de relevante nessa área e não fez. Isso sim. Nem o Bolsonaro. Não estavam nem aí para a pobreza. Agora sim, vamos fazer crítica política decente. Tanto não estavam, vale o Benny Bob, que quando acabou a primeira fase do auxílio emergencial, o que, que eles fizeram? Não tem mais! Dane-se!
Acabou!
Acabou, vai para casa! Acabou a pandemia, acabou o crescimento em V, agora cada um cuide de si. Aí a hora que vira vaca pro brejo, opa, sai todo mundo correndo. Ah, então agora mais 6 meses. Mas deixaram 4 meses a população se arrastando na miséria. Então, vamos dizer tudo. Vamos dizer tudo. Aí fico aí, especialmente, né, os aficionados da terceira via. Cada vez mais virando umas pessoas muito interessantes. Vai ser a disputa de populismos, o Bolsonaro querendo 400, o PT e as esquerdas querendo 600, disputa de populismos. Bom, eu já disse aqui, façam o seguinte, na disputa eleitoral, seja lá quem for o representante da terceira via, 1, 2, 3, 18, vão lá defender que o Bolsa Família vote a 698, aí. 189? Eu estou falando a favor da mudança do teto desde o ano passado. Ah, não é porque eu sou contra o teto, porque eu estava vendo que não dava. Eu sou realista. A PEC dos precatórios já não é quebrar teto? Furar teto? É só uma questão de realismo. Não é? Aí o Arthur Lira disse, não, eu sou a favor do defender o auxílio emergencial, né? Arthur Lira saiu em defesa, disse que, afirmou que a proposta fere um pouco o teto de gastos. Não, não fere um pouco, fere o teto de gastos. A única coisa é que é preciso chamar as coisas pelo nome. Aí a Gleisi está dizendo, bom, Bolsonaro, entrevista à Folha, Bolsonaro está dando esse benefício, porque talvez esteja achando que com isso vai ganhar votos. É claro que ele está achando que com isso vai ganhar votos. É claro que ele pode até ganhar alguns votos. Agora, isso não muda a necessidade do auxílio. Isso não muda essas contas que eu fiz aqui. Olha, o Unafisco, ainda que o Unafisco estivesse exagerando, viu, Bob? Nessas renúncias fiscais, não fosse 457 bilhões, fosse a metade. Já seria auxílio, já seria renúncia para diabo, né? E de verdade o governo nunca se ocupou de mudar isso. E todas as vezes em que pensou cortar gastos, quase invariavelmente foi em cima de pobre. Fato, queridos, não posso fazer nada. Aqui se fala tudo. Quem que é agora?
Sou eu.
Ô, Bob, às vezes as pessoas não... Sabe, o povo não conhece lei. O povo não conhece lei. Quem conhece é o Dudu. Dudu Bananinha. Nossa, é um especialista, um cara bom mesmo. E ele, eu gosto ainda dessa parte, viu, Vale Ben? Como é que é? O povo, não adianta explicar juridiquês. É, não. Que pena que não adianta. Não adianta. Vai, do que eu tô falando?
Eduardo Bolsonaro, Reinaldo, o 03, filho 03 do presidente, resolveu sair em defesa de Alan dos Santos, do tal Terça Livre.
Até porque ele ajudou o Alan dos Santos a sair do Brasil, né?
Ele tentou, sim, isso. É isso mesmo. Do tal Terça Livre, o Alan que teve prisão preventiva decretada no Brasil com pedido de extradição lá fora, Interpol e tudo.
É, porque ele tá nos Estados Unidos, né?
É isso. No Twitter, o Eduardo resolveu evocar o inciso 52 do artigo 5º da Constituição, Reinaldo, que diz o seguinte: não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Então, Reinaldo, é verdade. Mas isso é pro Brasil extraditar estrangeiro. No caso, é o contrário. É o país que tá pedindo a extradição. Aí o Eduardo, como você disse, ainda falou: bom, pro povo não adianta explicar juridiquês, né? E para deputado, Reinaldo, adianta.
Sabe quem tem um bom resumo do que fez Eduardo? O Chaves.
O Chavinho.
O Chaves. Uhum. Tem aquele vídeo clássico do Chaves pra gente premiar o Eduardo Bolsonaro? Tá aí?
Põe aí, Diego. Agora com som.
Agora com som.
Ai, que burro! Dá zero pra ele!
Então, não sei se vocês entenderam. A Constituição brasileira proíbe extraditar alguém. De fato, não é? No inciso 52 do artigo 5º, né? Extraditar alguém por razões políticas, ideológicas, não sei o quê. Mas isso é para o Brasil extraditar estrangeiros que aqui estejam. A situação é inversa. O Eduardo, esse grande homem do direito, ele está querendo que os Estados Unidos apliquem a Constituição do Brasil lá nos Estados Unidos. Né? Entende? E de resto, a extradição do Alan dos Santos e a decretação de prisão nada tem a ver, obviamente, com liberdade de expressão. Eduardo, que coisa, né? Não adianta explicar juridiquê, mas não é o povo não, meu filho. Não adianta explicar para certos deputados. Não é não? Então, é o Chaves, que burro, dá zero para ele. Vamos comercial.
Está cansado de ouvir sempre as mesmas notícias? Vem pra Sky, tem tudo que a gente gosta. Tem muitos canais de notícias, de esportes, filmes, séries e muito conteúdo infantil. E com Sky pré-pago, você não paga mensalidade e faz recarga sempre que quiser. Aproveite as ofertas de outubro. Tem instalação grátis ao comprar o Kit Flex com recarga Smart e recargas a partir de R$ 9,90. Ligue agora, 0800 940 2357 e vem pra Sky. Sky, a gente se diverte junto.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
O transporte está presente na vida diária de todos os brasileiros. Movimenta pessoas e produtos, promove o desenvolvimento e a economia, integra a sociedade e gera emprego. Para entender melhor e aprimorar essa atividade tão essencial, a CNT realiza estudos, pesquisas e análises sobre o transporte brasileiro. Afinal, o transporte move o Brasil e o conhecimento nos dá a direção. Acesse cnt.org.br.
Muito bem, estamos de volta. Olha, mais de uma vez, eu me lembro, eu tenho até, fiquei de pedir para o Augusto, mas outra hora a gente vê. Falou assim, vai acontecer acordo Mercosul, União Europeia. Eu disse, o Brasil vai entrar no CDE, inclusive vai abrir mão da condição especial que tem na Organização Mundial do Comércio, porque quer fazer parte do CDE. Eu disse, com essa fica difícil. Muito bem, o que nós temos aí? Vai.
Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o deputado americano Hank Johnson, que é do Partido Democrata, diz que a ala progressista do partido continuará a atuar para conter políticos como o presidente Jair Bolsonaro. E isso deve dificultar, Reinaldo, a entrada do Brasil na OCDE, a Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, e também a ampliação de parcerias do Brasil com os Estados Unidos na área de segurança. Ele afirmou o seguinte na entrevista: não podemos estabelecer um precedente pelo qual um país cujo presidente é acusado de crimes contra a humanidade no Tribunal Penal Internacional seja capaz de se juntar a organizações internacionais cada vez mais importantes, não sem responsabilização, transparência e reformas. Johnson, que é do estado da Georgia, está entre os que enviaram uma carta a Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, no dia 14 desse mês, sugerindo um recuo nas relações do Brasil com os Estados Unidos. Ao todo, são 63 democratas que assinaram o documento.
É, gente, isso, ô, vale bem, eu acabei não marcando o começo aqui, tem mais quanto aí?
Mais três.
Olha aqui, a gente tem conversado sobre isso, né? É claro que essas coisas têm consequências. Então, hoje, o Brasil vive sendo ridicularizado como país, né? Como governo, né? Enfim, ninguém, né, nessas coisas ninguém diz assim, ah, o povo é bom, mas o governante é ruim. Acaba sendo ruim para o país, não tem jeito. O governante representa o país. Então o Brasil hoje é ridicularizado nos fóruns internacionais de maneira impiedosa, né? Esse caso agora mesmo do Bolsonaro, com essa história da vacina associando a AIDS, com a suspensão da página no Facebook, no Instagram, isso correu o mundo. Porque não é uma besteira qualquer. É uma coisa muito grave. E, evidentemente, quando se fala de um país entrar num organismo, num grupo de país, num organismo multilateral, certas exigências são necessárias. O cumprimento de certas normas e de certo decoro é impositivo. E, obviamente, o Bolsonaro não cumpre nada disso. Pratica exatamente o contrário. Então, no caso do Mercosul, da impossibilidade do acordo com a União Europeia, é a questão ambiental. E vejam a lambança que o Brasil fez ao longo desses quase 3 anos de governo. E todos vocês sabem quantas advertências aqui foram feitas. Não é que eu quero que o Bolsonaro me ouça, eu só estou apontando aquilo que eu sei que vai acontecer. Por que eu sei que vai acontecer? Porque essa é a experiência firmada no mundo nessas coisas. Não há muito espaço para invenção aí. E está aí agora. Então, não só Mercosul, União Europeia, subiu no telhado, como, obviamente, a entrada na OCDE ficou muito, mas infinitamente mais difícil. A OMS passou um recado ainda sobre pandemia, por falar em organismos multilaterais.
Isso. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, o Tedros Adhanom, disse hoje que já temos todas as ferramentas necessárias para combater o coronavírus. Para ele, no entanto, a pandemia ainda está longe do fim, basta ver o número de 50 mil mortes por semana pela doença no mundo. Para o chefe da OMS, a pandemia só vai terminar mesmo quando todo mundo decidir acabar com ela. Na sequência, ele voltou a defender uma distribuição mais equilibrada das vacinas. Enquanto países ricos têm doses sobrando, alguns países pobres nem sequer começaram a campanha de vacinação.
Isso existe, isso é um absurdo, isso contribui para que o vírus continue a circular, obviamente, e no caso de alguns países ricos, que estão entupidos de vacina, há resistência das pessoas. Nós estamos vendo o crescimento absurdo de números, por exemplo, no Reino Unido, com a possibilidade de voltar a ver alguma coisa parecida com lockdown. Porque as pessoas simplesmente, quase metade da população decidiu não se vacinar. Em razão de iluministas, como o nosso presidente da República. Que estão lá também, né? Não no governo, pelo menos isso. É isso aí, molecada.
Quanto mais a gente se abre para o futuro, mais ele acontece. E é para te ajudar a fazer ele acontecer que o Bradesco oferece soluções como atendimento em horário estendido e assessoria de investimentos para quem quer planejar o futuro. Além de experiências e descontos em lojas e restaurantes para quem quer aproveitar a vida. Bora nessa com o Bradesco? Abra sua conta grátis pelo app. Bradesco, abra-se para o futuro.
Ei, família! Bora para o Oktoberfest Beto Carreiro!
Criança até 12 anos entra de graça!
Todos os dias até tardão da noite. Sextas e sábados e feriadão, diversão em clima de baladão, também com preço promocional.
Traje típico ganha show bom. Bota o teu Fritz e borra! Senão...
O Fritz tá frito! Compre agora!
Acesse betocarreiro.com.br ou ligue 47-3261-2222. Beba com moderação.
Seu caminho.
Olha, cuidado com a Nhanha Melo, viu? Que eu tenho um trânsito complicado no sentido do bairro, desde antes da estação São Lucas até pouco depois da estação Vila Tolstói. Teve ocorrência mais cedo nesse pedaço. Quem utiliza, por incrível que pareça, a Avenida Vila Ema ou a Avenida do Oratório como alternativas, apesar de também ter pontos de parada, o trânsito funciona melhor no sentido do bairro. A gestação é um período em que podem ocorrer alterações na saúde bucal da mulher. Consultar o cirurgião dentista é fundamental para a saúde da mãe e do bebê. Uma dica do CrossP.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Olha, um agradecimento especial para o Thiago José Teixeira Pires. Ele tem um chá que fazem lá na Escócia, Bob Furuya, e ele viajou para lá e ele me trouxe... É um chá. E ele me trouxe um presente de lá, um chá muito comum lá. Chama Single Tea. É bem bom mesmo. Ele é de Bom Jesus de Tabapuana, no Rio de Janeiro. E ele tem uma página na internet, vejam lá, Thiago José Teixeira Pires, que fala desses chás escoceses.
Interessante.
Né? Obrigado, meu caro. Adorei. Bob, chá é uma coisa que faz bem. Vamos lá. Outro dia uma pessoa foi dar uma palestra ali para esse pessoal aqui do Banco Itaú e disse que esse negócio de falar de baixo crescimento é gente que é oposição, não gosta do Brasil, né? Quem foi que falou, Valibene? Quem foi que falou isso,
Valibene? O ministro Paulo
Guedes. Vai lá.
Sim, depois da manobra do teto de gastos e as últimas notícias negativas envolvendo o governo, o Itaú Unibanco revisou para baixo as estimativas para o PIB e passou a ver uma queda de 0,5% da economia brasileira no ano que vem. Antes, o banco falava num crescimento de apenas 0,5% em 2022, no ano que vem. Agora, no último relatório, projeta uma recessão de 0,5%. Segundo o Itaú, essa mudança tem a ver com uma alta nas previsões da Selic, a taxa básica de juros, que vai aumentar numa tentativa de controlar a inflação. A instituição acredita que a Selic segue subindo até 11,25% ao ano no começo de 2022 e que deve terminar 2021 com 9,25%. O Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, se reúne na próxima quarta-feira e o Itaú projeta uma elevação de 1,5% na Selic, indo então para 7,75%.
Ainda fica abaixo da inflação. Olha, deixa eu dizer uma coisa, as condições se deterioraram de uma tal maneira, de novo, isso é péssimo para todo mundo. Porque aí o idiota acha, tá feliz? Não, eu não. Faz 15 dias que o Itaú, pouco mais, as 3 semanas que o Itaú previu um crescimento ano que vem de 0,5%. E agora está prevendo uma recessão de 0,5%. Nós estamos falando de 3 semanas com uma variação de 1% para demonstrar a velocidade da deterioração das expectativas. E que também está em outros índices, o Bob Furuya.
É isso, não foi só Itaú não, Reinaldo. O mercado como todo, na média, piorou as estimativas para a economia brasileira no ano que vem. neste ano também. Previsões para a inflação, por exemplo, passaram de 8,69% na semana passada para 8,96% agora, 29ª alta consecutiva. Para 2022, ano que vem, economistas falam em inflação a 4,40%, 14ª alta seguida. Boletim Focus do Banco Central reduziu também projeções para o crescimento do país. Para esse ano, caíram de 5,01% para 4,97%, abaixo dos 5% que o Paulo Guedes tanto fala. E para o ano que vem, caíram de 1,50% para 1,40%, isso o PIB. O Focus também prevê que a taxa Selic deve fechar o ano 2021 em 8,75% e 2022 em 9,5%. E para deixar claro, isso é uma média, né? Outras instituições falam em mais. Credit Suisse, por exemplo, fala em Selic a 10,5%. A XP trabalha com uma taxa de 11% ao ano, bem perto da prevista pelo Itaú. E fala-se abertamente, Reinaldo, num cenário de estagflação. E o que, que é estagflação? Ele é caracterizado por um crescimento zero, ou até mesmo a recessão, mas com a inflação muito alta.
É a pior coisa que pode acontecer em um país. Porque o remédio clássico, quando você tem inflação alta, digamos assim, você tem inflação alta, mas as coisas estão dentro do previsto, né? É uma doença com sintomas conhecidos e curáveis. Então você tem inflação alta. Quer dizer, tem muita gente querendo comprar, tem menos coisa sendo oferecida, o preço sobe, a inflação sobe, você vai, eleva a taxa de juros, menos gente quer comprar, cai a demanda, o preço volta para o leito, eu estou sendo muito esquemático, e pronto. Então você eleva a taxa de juros, a inflação cai. Mas há circunstâncias dos desarranjos vários em que você eleva a taxa de juros e a inflação não cede. Aí você, elevando a taxa de juros, a economia não cresce. Aí você, então, tem estagnação, eventualmente até recessão com inflação alta. É um conjunto de coisas que nos faz chegar aqui. Eu já chego lá. Mas aí tem as altas dos juros, sim, bancários para os produtos que são vendidos no dia a dia, né? Cartão, sim, de crédito. Então, a taxa do cheque especial, 128,6% ao ano, maior desde março de 2020. O cartão, o juro do cartão rotativo, 339,5% ao ano, maior patamar desde agosto de 2017. É claro que isso também contribui para fazer o consumo cair. Uhum. Né? Agora, e aí nessas horas a gente precisa tomar cuidado. O Paulo Guedes, na sua entrevista, disse uma coisa espetacular. Nós somos a aliança de liberais e conservadores contra a esquerda que estava levando o país para a miséria. Queremos o caminho da prosperidade. Então tá bom.
Então, Reinaldo, e nesse mesmo evento, o ministro da Economia chamou de conversinha essas estimativas cada vez mais pessimistas. Ele disse assim: vamos crescer ano que vem de novo, a conversinha é sempre essa. Primeiro que ia cair, ia ficar lá embaixo, não ia voltar, aí volta em V.
Isso ele está falando hoje, né?
É, agora há pouco.
Isso, agora há pouco. É essa fala que eu falei da entrevista de sexta-feira. E agora hoje voltou com isso e disse que o presidente, sempre quando ele está se afogando, o presidente dá a mão para ele. Eu acho que foi isso que ele falou, não foi, foi isso? A imagem
foi
que
isso,
ele usou?
Foi isso.
Foi isso mesmo, né? Uhum. Que, de resto, Jesus Cristo, né? Todo mundo conhece a metáfora do abraço de afogado, né, gente? O que é abraço de afogado? Hein? A pessoa está se afogando, você vai lá dar um abraço?
E os dois?
E os dois vão pro fundo. Paulo Guedes. Até pra metáfora é ruim, meu filho. Não tem jeito, não, né? E ele tá dizendo: olha que eu vou embora. Diz: ó, se mexer no gasto, eu vou embora, hein, Bob? O Congresso falou: aham.
Tá bom.
E a Petrobras?
Petrobras anunciou hoje um novo reajuste no preço dos combustíveis. Gasolina terá um aumento de 7% ou de 21 centavos a partir de amanhã. Litro passa a ser vendido, Reinaldo, R$ 3,19 para as distribuidoras. Já o diesel terá um reajuste de 9,1%, 28 centavos passando a ser vendido na refinaria por R$ 3,34. E para deixar claro, isso na refinaria. O valor na bomba para o consumidor final deve ser ainda maior, porque aí entram impostos, custos de distribuição e venda. A estatal afirma que o aumento nos preços busca manter o equilíbrio do mercado, segue o câmbio e os preços internacionais.
É, e segue os preços internacionais, o preço do petróleo disparou, nós já falamos isso aqui, vai aumentar ainda. Agora, o problema é o dólar aqui na altura em que está. E o dólar na altura que está se deve, em parte considerável, a fatores internos. É esse abraço de afogados que está fazendo isso com o dólar. Hã? E a média dos preços?
É, o Bob falou desse aumento que vale a partir de amanhã, só que hoje e na última semana o preço já tinha ficado mais caro. Segundo a ANP, Agência Nacional do Petróleo, o litro da gasolina foi vendido em média R$ 6,36. Esse é o preço no Brasil na semana passada, em média. Isso representa um aumento de 0,6% em relação à semana anterior. Em pelo menos 6 estados, o litro já é encontrado por mais de R$ 7,00, no Acre, no Ceará, no Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Além da gasolina, o preço médio do etanol, do álcool, subiu 1,1% e chegou a R$ 4,87 o litro. Já o diesel se manteve praticamente estável, com o litro custando em média R$ 5,04. Isso, vale repetir, é da semana passada. A partir de amanhã, aumenta de novo. O botijão de gás teve um reajuste de 1,5%, registrou um preço médio de R$ 101,96. O valor máximo chegou a R$ 135,00.
Apenas para explicar, né? É claro que o Bolsonaro, quando ele faz o que fez com Bolsa Família, chamado agora Auxílio Brasil, ele está tentando ver se consegue ganhar apoio de uma fatia da população que está francamente na oposição a ele. Agora, do jeito como as coisas estão, vocês vejam que está virando um pouco assim, o rabo correndo, o cachorro correndo em torno do rabo, entendeu? Atrás do rabo. Porque... não adianta, ele quer dar os R$ 400 por mês para caminhoneiro. No mês seguinte já não adianta, já foi consumido. Né? E aí, o Bolsonaro deu uma entrevista para uma rádio no Mato Grosso do Sul e falou que ele não é o malvadão dos preços, que ele não quer aumentar o preço, mas ele é obrigado. E aí, acreditem. Ele culpou a CPI da Covid pelo aumento de preços, né? E falou sobre repercussão internacional. Bob Furuia, leia minhas aspas do que disse o presidente.
Disse Jair Bolsonaro, há uma repercussão negativa forte fora do Brasil, sabemos disso. Me rotulam como genocida, curandeiro, falsificador de documentos, exterminador de índios. É um absurdo o que esses caras fizeram, tem repercussão fora do Brasil. Prejudica o nosso ambiente de negócios, não ajuda a cair o preço do dólar, leva a uma desconfiança para o mundo lá fora. Há um estrago feito por parte da CPI que atrapalha todos nós. Isso reflete quando você fala em dólar e aumento de combustíveis.
Olha, presidente, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Sabe o que ajuda muito a reputação do Brasil lá fora? É ter um presidente da República que diz que vacina contra a Covid e provoca AIDS. Isso ajuda muito. Viu? Não, o senhor não vai ser acusado do negócio de índio. Agora, o senhor não acha que o senhor contribui para mortes quando o senhor faz essa declaração? Se o senhor ainda não percebeu isso, então aí é hipossuficiência intelectual. Mas eu acho que o senhor não é tão hipossuficiente assim. O senhor tem uma convicção. O senhor se nega a aprender com os fatos e com a ciência. E faz os brasileiros pagarem o pato por isso. E sim, isso tem repercussão. Claro que tem repercussão. Não é? Os caminhoneiros estão felizes, estão dizendo que agora está tudo certo, é isso?
Não, aumentou agora a chance de uma greve de caminhoneiros no próximo dia 1º de novembro, depois dessa alta no diesel. Como a gente já vem trazendo aqui, diversos líderes desse movimento estão falando que dessa vez é para valer. O governo perdeu a mão nessas negociações. Segundo informa o deputado Nereu Crispim, do PSL do Rio Grande do Sul, a Secretaria Especial de Articulação Social desmarcou uma reunião com a categoria, marcada inicialmente para a próxima quinta-feira, e seria um encontro com a Frente Parlamentar Mista dos Caminhoneiros Autônomos e Seletistas, e também com outros representantes dos caminhoneiros. Segundo o deputado, Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes hoje só trabalham para banqueiro investidor da Bolsa de Valores, isso aspas dele. Ele também criticou o ministro da Infraestrutura, dizendo que Tarcísio Freitas só enrola e não resolveu nada nesses 3 anos de governo.
É claro que isso é grave, espero que não aconteça, porque a punição para o conjunto dos brasileiros é importante. Evidentemente, em 2018 a situação era muito menos grave, isso é real, é verdadeiro, do que é agora, não é? Agora, eu preciso lembrar, o líder na prática da greve dos caminhoneiros de 2018 se chamou Jair Bolsonaro. Os vídeos estão no YouTube. O Bolsonaro apoiando a manifestação. Tem, infelizmente, Gustavo Bebiano, que já morreu, mas tem lá Gustavo Bebiano, porta-voz praticamente de Bolsonaro, o número um, então, da sua campanha, participando de piquete de caminhoneiros, né? E se estabeleceu a partir dali uma relação. Mais do que isso, o presidente tentou usar os caminhoneiros na sua tentativa de golpe no dia 7 de setembro. Né? Tá aí, presidente. Vai lá desarmar a bomba agora. É isso aí.
Está cansado de ouvir sempre as mesmas notícias? Vem pra Sky, tem tudo que a gente gosta. Tem muitos canais de notícias, de esportes, filmes, séries e muito conteúdo infantil. E com o Sky pré-pago, você não paga mensalidade e faz recarga sempre que quiser. Aproveite as ofertas de outubro. Tem instalação grátis ao comprar o Kit Flex com recarga Smart e recargas a partir de R$ 9,90. Ligue agora, 0800 940 2357 e vem pra Sky. Sky, a gente se diverte junto.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
A JBS assumiu um compromisso global, net zero até 2040. Ano após ano, vai melhorar ainda mais o jeito que produz, com energia limpa e reduzindo emissões de gases de efeito estufa. A JBS já exige desmatamento ilegal zero de fornecedores e até quem vende para eles começou a ser monitorado. Não vai ser fácil, mas será feito para tudo isso sair do papel. JBS Net Zero. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às 11h30 da noite, porque hoje tem futebol, tem o Palmeiras do Bob jogando contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro, com transmissão aqui a partir das 9 horas da noite. E durante a Voz do Brasil, você continua com a nossa programação com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e pelo aplicativo Band Play. Agora são 7 horas e 7 minutos, você tem a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio, é da coisa. A gente segue até às 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Você falou do Palmeiras, do Bob aí. Eu já me interessei mais por futebol, mas perdi pouco interesse.
Ah, é? Olha lá.
Não tô assim.
Seu time não jogou até ontem, não, né?
Eu tinha voltado a me interessar um pouco, mas acho que também...
Não empatou.
Eu tenho coisa mais importante para fazer. Eu tenho coisa mais... O Brasil pede a minha atenção.
Ah, sim.
Para outros assuntos relevantes.
Isso é verdade.
Eu deixo esse negócio de futebol para os palmeirenses, para os São Paulinos.
Não, São Paulino não pode, não.
São pessoas um pouco descoladas do Brasil. Né? Até... Ai, Bob, eu estava achando que até... Mas, enfim. Vamos lá, vamos falar de um flamenguista, vai.
Hamilton Mourão, vice-presidente da República, Reinaldo. Mas antes disso, vamos falar do TSE, que deve julgar amanhã duas ações que pedem a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão em 2018 pela contratação de empresas de disparo de mensagens em massa. O Ministério Público Eleitoral já defendeu o arquivamento do caso. Para o Mourão, vice-presidente, o julgamento não deve dar em nada. Falando a jornalistas hoje em Brasília, a general afirmou que ele e Bolsonaro devem ser inocentados, disse Hamilton Mourão. Não vai acontecer nada, ou alguém vai pedir vista para continuar segurando a espada de Damocles na nossa cabeça, ou seremos inocentados, porque as acusações que estão sendo colocadas ali não procedem.
Eu nem acho, sinceramente, né, eu falo tudo que eu acho sempre. Eu nem acho que ele falou no sentido de tentar desprestigiar o tribunal. Mas é a velha história, né, Bob? Por que que eu acho que general deve ficar longe da política? Porque eles têm assim, muitos deles têm esse jeito desassombrado de ser, né? Quando alguma coisa está em julgamento, ah, não vai dar em nada, não sei o quê e tal, né? É, tem algumas coisas ali das fake news que não vão ser compartilhadas, no caso do inquérito que é conduzido pelo Alexandre de Moraes. É, e eu tendo a achar, veja só, não é que não vai dar em nada, eu já disse aqui que eu tendo a achar que não haverá condenação, até porque seria desastroso a essa altura, além de meio absurdo, você caçar a chapa Bolsonaro, Mourão, o Bolsonaro. Imagina, Bolsonaro perder a presidência, entrar o Arthur Lira por 30 dias, fazer uma eleição indireta para presidente em 30 dias, ao J. Pinto Fernandes passar a governar o Brasil, numa alusão ao poema do Drummond que eu já fiz aqui, né? Aquele que não tinha entrado na história, aí vai governar o Brasil. Imagina, já, a coisa... Ô, Bob, já não tá muito bom. Bom, bom, bom não tá, né? Aí, que nem aquele vídeo que tem na internet. Bom, bom, bom não tá, mas depois parece que piorou, né? Quer dizer, já tá ruim, né? Depois disso aqui ia melhorar. Bom, bom não tá, mas depois parece que piorou. Então, assim, eu não creio realmente que vai acontecer. E acho que o general poderia, sendo ele, digamos assim, o objeto do julgamento, ou pelo menos a chapa que ele integra, ele poderia ter ficado prudentemente calado. Mas você sabe como é, né? Essa sede de falar, né? Não orna. Melhor ficar quieto nessas horas, né, general? Não é? Então. É, não achou o vídeo aí, né, Faber?
Ainda não.
Não deu tempo.
Hã? Ainda não, estou procurando.
Ainda não, então deixa. E o Círio ACM Neto, vai, vamos lá. O
presidente nacional do DEM, ACM Neto, será entrevistado amanhã pelo pré-candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes. Ele tem promovido lives nas redes sociais toda semana. É a primeira conversa pública dos dois depois da fusão do DEM com o PSL, que vai resultar na legenda União Brasil. A tendência é que os dois partidos formem alianças em pelo menos 4 estados: Goiás, Mato Grosso, Bahia e Pernambuco.
É criativo, né? É criativo. O João Santana é criativo. O cara é candidato a presidente da República, ele entrevista aquele que vai ser o segundo do, talvez, maior partido da Câmara. Não deixa de ser interessante. É a busca desesperada da chamada terceira via, que o Ciro também gostaria de ser, né? Mas está difícil ter apenas um candidato, como a gente tem visto. É isso aí.
Tá aqui, ó, Reinaldo.
Mudava pra melhor, com certeza, que ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Mudava pra melhor, com certeza, que ia mudar melhor.
Acabou não entrando no ar, mas deu pra ouvir, né? É, parece que melhorou, piorou, ia tudo piorar, né, gente? É isso aí.
As concessionárias McLaren de Maia possuem uma estrutura completa de oficina para serviços de manutenção, revisão, funilaria e box rápido. Siga McLaren de Maia nas mídias sociais e saiba mais. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Seu caminho.
Cuidado com a rodovia Castelo Branco, tem problemas no sentido do interior, a partir do Rodoanel até a passagem pelo Trevo de Barueri. Quem segue no sentido de São Paulo, aí a situação está mais confortável. Raposo não está dos piores dias, mas tem congestionamento no sentido do interior entre a Escola Politécnica e a passagem ali pelo acesso à Avenida São Camilo. E no sentido de São Paulo, trânsito parado na altura da Granja Viana. Móvel Delvac Utilitário, exclusivação UT com proteção extra para o motor e maior vida útil dos componentes. Acesse movilube.com/móvel.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
Ô, Bob. Quem é Bob agora ou vai?
Sou eu.
Oi?
Bob.
Bob, eu vou fazer uma viagemzinha aí com o avião do governo. Tem alguns parentes para levar?
Ah, tem. Pode ser? Rola?
Pode.
Quantos?
Até 7.
Tá.
Vai lá.
Eu arranjo. Ministra Damaris Alves, da Mulher, Família e Direitos Humanos, deu uma carona no avião da FAB a 7 parentes da primeira-dama, Michele Bolsonaro, numa viagem de Brasília para São Paulo no dia 21 de agosto, um sábado. O voo foi solicitado pela Damaris com a justificativa de a um evento do programa Pátria Voluntária, que é um programa social coordenado pela Michele, que também estava nessa aeronave. À noite, a Damaris e a Michele, Reinaldo, participaram na capital paulista do aniversário do maquiador influenciador digital Agustin Fernandes, que é amigo das duas. O avião deixou Brasília com 16 passageiros, incluindo Sarita Pessoa, que é a mulher do ministro do Turismo, o Gilson Machado. No dia seguinte, na volta para a capital federal, o grupo se manteve. 16 pessoas, entre elas a filha mais velha da Michele, 3 irmãos, uma cunhada e 2 sobrinhos. Fernandes, o aniversariante, também pegou carona no voo oficial de retorno. Na noite anterior, segundo informa o jornal Globo, Reinaldo, comemoração ocorreu num restaurante badalado em Moema, bairro nobre de São Paulo, Zona Sul, e contou com um bolo de 4 andares, mesa de doces, espumantes, vinhos e uma cabine para fotos. Damaris e Michele não eram as únicas autoridades presentes. O Gilson Machado e a mulher também estiveram no local no aniversário. O ministro, que é o sanfoneiro, inclusive, arriscou dar uma palhinha de voz.
Que bonito, gente.
Foi cantor.
É, o mundo é uma festa, né? Tá aí, é a nova moralidade pública em curso. Não, isso daí, é, no fundo, é pouco dinheiro, não é tanto dinheiro assim. Só indico cuidado com que essa gente leva essas coisas, né? Acho que voltamos, né, Valeu Bene, apenas para encerrar.
Sim.
Com Caetano Veloso. É isso aí, a gente ainda volta. É.
Seu caminho.
Marginal do Rio Tietê não está dos piores dias, mas tem lentidão pela pista expressa entre a ponte Saiadinha e a ponte Aricanduva. Tente utilizar a pista central ou lateral nesse pedacinho. No sentido da Castela, já vale a pena a Marginal do Rio Tietê. Cuidado com o educador Paulo Freire, ponte Aricanduva, Alberto Badra, e esse pedaço ainda tem trânsito complicado. Não precisa esquentar a cabeça para trocar seu AP na Loft, você troca por outro do site e deixa a burocracia com eles. Saiba tudo em loft.com.br/vender-apartamento.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
E essa semana, homenageando Caetano Veloso, o formidável álbum Meu Coco, sem samba não dá. E não dá, meninos. Até amanhã. Tchau.
Olho pro cristalino corcovado e em silêncio grito epababá. Tudo esquisito, tudo muito errado, mas a gente chega lá. Tem muita treta, treta, tem no âmbar, mas tem sertanejo, treta, pagodão. Ana Vitória, doce beijo, donça, maravilha, Mendonça, afinação. Vai chegando que a gente vai chegar. Vê se rola, se tudo vai rolar. Só que sem samba não dá. Sem samba não dá. Sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba.
Sem samba não dá, sem samba não dá. Sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba.
Sem samba, beijo, mago, trejo, tem ferro, gente, glória, grupo, Maiara e Maraíza.
Sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba.
Jonga com Rogério, Celis e Cabelinho, tem paca chuta pro.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
Petrobras.